agradeço a presença do Sr. Presidente e do Sr. Professor, que de facto estarem hoje aqui nesta reunião. Agradeço também o facto de se terem pronunciado primeiro por escrito e, mesmo assim, terem mostrado disponibilidade para virem aqui junto dos senhores deputados esclarecer algumas dúvidas. Tivemos o cuidado de enviar os dois projetos de substituição para que, caso entendessem por bem, dar já também a vossa opinião sobre esses mesmos processos, tanto que não os tinham recebido anteriormente. Cumprimento também os senhores e as senhoras deputadas. Quero aqui dizer-vos que pedimos com muita urgência esta reunião, dados os prazos que são apertados para concluir este processo. Procurou-se que ao longo do mesmo ele fosse o mais transparente possível e, por isso, procurámos ouvir, sempre com grande celeridade e também com grande disponibilidade por parte das entidades que cá vieram, um número muito elevado de entidades. No entanto, estamos agora perante uma entidade extremamente importante e cuja opinião valorizamos imenso. E daí termos insistido para que, apesar de parecer escrito, voltassem novamente. A reunião não poderá ser uma reunião muito extensa, dado que depois, às 5 horas, temos uma outra reunião... Às 4, depois são 3. Às 4 temos outra reunião agendada. Eu não sei se o senhor juiz quer de imediato fazer uma apresentação inicial e depois deixamos para os senhores e senhoras deputados, se calhar talvez seja melhor. Portanto, eu daria se calhar em cerca de 10 minutos.
Sim, sim. E talvez... Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, perdoe-me, mas vou deixar os protocolos, vamos concentrar no que é essencial. E eu de facto gostava de referir a algumas questões à partida, nomeadamente tendo em conta o texto de substituição, portanto, que não trata da questão da gestação de substituição. O essencial também do que vou dizer vai centrar-se na questão da gestação de substituição, porque a percepção que eu tenho é que, de facto, parece que é aquilo que está a ser mais difícil de ser aceite. A PMA não é único e exclusivamente um meio de gestação, de procriação. Felizmente, a capacidade inventiva dos seres humanos já a transformou num meio de tratamento de doenças e de, portanto, tentar evitar a propagação de doenças. A proposta que nós apresentámos no sentido de não fazer apenas a menção de que, e terá que ser um método substitutivo, mas não seja em termos estatísticos, não é? Estatisticamente nascem mais crianças com a procriação normal. Se fosse um método alternativo, iam-se criar problemas ainda maiores, porque isso significaria que um casal heterossexual podia perfeitamente achar que também podia utilizar as técnicas de PMA. E isso, enfim, pronto, os representantes da nação podem escolher e têm a competência para isso e a capacidade. Mas parece-me que isso é algo que não foi discutido nem sequer minimamente na comunidade e, portanto, não me parece que seja por aí que nós queremos ir. Portanto, será uma questão complementar. Mas a verdade é que se o texto ficar como consta no documento que nos foi remetido, vamos deixar de poder fazer a recolha de tecido esticular e tecido ovárico e vamos poder deixar de fazer o tratamento dos casais infectados com doenças virais, porque isso não tem rigorosamente nada a ver com a gestação, tem a ver pura e simplesmente com evitar a propagação das doenças. O DGPI e o PGS, portanto o rastreio de anaplodias, estão previstos mais à frente, mas não estão previstos num enquadramento genérico, que é o que terá que ser feito no artigo 4º. Portanto, isto em termos de... A ver, há muita gente que acha que uma pessoa pode passar umas horas ou uns anos fechado nas salas e que depois sabe o que é o direito, e se passar mais uns tempos fechado noutras salas e pode ser procurador, pode ser juiz, pode ser advogado. Não é só para ser cirurgião, e digo cirurgião porque tenho um cirurgião em casa, E, portanto, sei o que ele está a passar para completar o tempo do estágio. E digo só por essa razão e por mais nenhuma outra. Mas para ser jurista profissional também é preciso muita coisa. Existem, e nós, se calhar, juristas, não nos damos ao respeito suficientemente. Existem regras, existem práticas. Se ficar o DGPI e o rastreador na Prodias desgarrado num artigo mais à frente, não se compreende quais são os parâmetros em que esses tratamentos podem ser utilizados. E depois, acima de tudo, vão ficar de fora estes avanços tanto tecnológicos, científicos, de prevenção das doenças e tratamento das doenças. Portanto, vamos deixar de poder fazer lavagem de esperma nos casais infectados com SIDA, vamos poder, isso então para mim é uma coisa que é, digamos, aflige-me imenso, vamos deixar de poder fazer a recolha do tecido testicular, do tecido ovárico, do tecido uterino em seres humanos que ainda não atingiram a puberdade, mas que já têm cancro. Portanto, eu insisto, aquelas propostas que nós fizemos têm a ver com isto. A PMA, felizmente, a capacidade inventiva dos seres humanos é muita, e ainda bem que o é, já não é só uma questão relacionada com a procriação. É um meio de tratamento de doenças, é um meio de prevenção da transmissão de doenças. Pronto, e é por isso é que nós fizemos aquele parecer, portanto, enfim, com aquele grau enfim, de algum detalhe que consta. E peço-vos, mas peço-vos imenso, não por mim, como é óbvio, nem sequer pelo Conselho, mas pelas pessoas a quem as técnicas têm estado a ser, em quem as técnicas têm estado a ser utilizadas, os beneficiários destas técnicas, que não deixem de fora este outro objetivo da PMA. Agora, quanto à questão da gestação de substituição. Aqui há uns anos utilizava-se muito uma expressão que eram os temas fraturantes. Eu nunca gostei dessa palavra. Sempre achei que nós devíamos utilizar a expressão estruturantes. Porque a forma como nós lidamos com estes problemas, como os observamos, como nos comportamos perante eles, é essencial para a definição da nossa, tanto da forma como nós queremos que a nossa comunidade esteja organizada. Não há nenhuma razão daquelas que são utilizadas para o alargamento dos beneficiários às mulheres sem parceiro masculino, o que quer dizer, portanto, aquelas que vivem pura e simplesmente sem qualquer companheiro ou companheira e as outras que vivem com uma parceira feminina. Portanto, não há nenhuma razão que justifique esse alargamento e, portanto, e a posição do Conselho, como sabem, é no sentido de que sim, que esse alargamento é possível e é desejável, mas nenhuma das razões que pode ser invocadas para isso é afastável quando está em causa a gestação de substituição. A única diferença é que, nos outros casos, estamos perante ou uma mulher sozinha ou duas mulheres. Aqui estamos com duas mulheres e um homem. Mas agora, tudo o que vale, ontologicamente, eticamente, juridicamente, para o alargamento a estes novos beneficiários, vale para a gestação de substituição. E vale ainda mais. Porque aqui, a concepção que eu tenho, eu não sou médico, portanto é apenas sou, como diziam os americanos, uma educated guess, é que isto é um problema, portanto, decorre de facto eu conhecer pessoas homossexuais desde pequeno, tive colegas homossexuais na escola primária. Acho que não é uma questão de escolha, é uma questão mesmo, portanto, enfim, genética. Embora haja as predisposições e tudo isso, depois o meio social também conta. Mas, portanto, nem sequer tenho essa concepção que eu tenho, mas que não é científica, é apenas educated guess, é de que não é uma escolha. Mas a verdade é que, no caso das mulheres que estão previstas para a gestação de substituição, então aí é que não há mesmo escolha nenhuma. Ninguém escolhe nascer sem útero. Ninguém escolhe perder o útero num acidente, ninguém escolhe perder o útero num tratamento do foro oncológico. Há uma situação, uma questão, eu não sei se vocês perceberam disso, mas uma questão de honestidade intelectual, acho que devo referir isso, na proposta que foi apresentada pelo Conselho e que consta também do projeto do Bloco, é possível um daqueles seres humanos que nasceram mulheres aprisionadas num corpo do homem, portanto, submeterem-se a esta técnica. Portanto, as transexuais. Portanto, tal como está configurado, quer na proposta do Bloco, quer nas sugestões apresentadas pelo Conselho, essa situação está configurada. Acho que não sei se não é percebido, mas uma questão de honestidade intelectual, acho que tenho a obrigação de dizer isso. Exatamente porque é isso, quer dizer, a concepção é de que, de facto, os seres transexuais que passam de... Os seres transexuais são pessoas que têm uma determinada... São uma coisa e estão aprisionadas no corpo do outro género. Portanto, isso é uma coisa, é uma situação que merece a nossa maior solidariedade, fraternidade, o que quiserem chamar, compaixão, se quiserem. Mas, tirando este último caso, as outras, não há escolha, ninguém escolhe ser, ficar assim como está. E, portanto, todas as razões que existiam e que existem para o alargamento a outros beneficiários existem aqui. E depois há uma questão essencial. A ver, pronto, todos nós temos concepções ideológicas muito diferentes, mas a matriz essencial das sociedades civilizadas ocidentais é aquela que, enfim, de uma forma populista, está aqui escrita, não é? Daquela canção do samba do Gilberto Gil, quem sabe bem sou eu. Há um ditado popular, Deus sabe todo, cada um sabe de si, Deus sabe de todos, e depois há aquelas transcrições filosóficas, tanto dos founding father americanos, do Sr. John Locke e de outros pensadores do século XVIII. Reparem, a estrutura essencial do nosso Estado assenta no pressuposto de que as pessoas têm a capacidade e a competência cognitiva e volitiva para escolher os seus representantes, vocês. E depois não têm a capacidade e a consciência cognitiva para fazer um contrato destes? Como é que alguém pode querer defender a modernidade, defender a reforma, defender uma sociedade avançada e negar a estas pessoas a capacidade de se autodeterminarem? Será que ninguém nota aqui a contradição evidente? Então, se as pessoas têm competência para eleger deputados, para eleger o Presidente da República, para fazer todo o tipo de contratos e não têm competência, não têm capacidade volitiva e intelectual para fazer este tipo de contratos. Mas porquê? Por carga d'água. Como é que nós queremos ter uma sociedade moderna se não admitimos que este... Como é que podemos falar de iniciativa individual, de empreendedorismo, do que quer que seja, de capacidade criativa, se dizemos que estas pessoas não têm capacidade para fazer um contrato destes? Não têm capacidade para se autodeterminarem? Como é que é possível? Há pessoas que dizem que não estão acautelados os direitos da gestante ou os direitos da criança. É o que eu digo. De facto, os juristas deixaram-se chegar a um ponto que, de facto, e a culpa é deles, acima de tudo, nós não nos damos ao respeito. O ordenamento jurídico não é uma ilha, nem sequer é um arquipélago. Cada artigozinho, seja qual for o diploma, faz parte de um continente. Os artigos 9º, 10º, 30º, 34º, 35º do Código Civil, que é um diploma que foi aprovado no dia 25 de novembro de 1966, acho que nenhum de nós que aqui estava vivo nessa altura, que entrou em vigor em 1 de junho de 1967, estabelece regras muito claras e inequívocas acerca dos vícios na formação da vontade, acerca do que é que se faz quando um contrato é ou não é nulo. Portanto, as próprias normas que constam do projeto do Bloco e que, portanto, tirando algumas exceções, fazem parte do projeto do Conselho, para já aplica-se o 12, 13 e 14, no que diz respeito às questões do consentimento. E depois aplicam-se todos os outros artigos do Código Civil. Todos. Depois há uns que dizem que... não está suficientemente pormenorizado. Eu não tenho a mania que sou omnisciente, mas 35 anos, 34 e uns meses, são 35 em setembro, de juiz, muitos anos deles com competência em matérias de família, permitem-me afirmar isto. Uma regulação, não existem formulários, não existem contratos de tipos para uma regulação das responsabilidades parentais. Não existem formulários nem contratos de tipos para uma convenção antenupcial. Não existem formulários nem contratos de tipos para a repartição de bens na sequência de um divórcio. Querem um contrato tipo, um formulário para um contrato desta natureza? Estes contratos vão ser feitos sob a égide do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, que é uma entidade que, por lei e pelas deliberações da Assembleia da República, é formada por pessoas com alguma capacidade, com alguma competência, incluindo na área do direito. Cada um destes contratos de gestação de substituição vai implicar uma atuação de mediação, com a vantagem de que as partes aqui não são, portanto, não estão em contraposição, não há uma relação conflitual. A partida são pessoas que querem o mesmo. Que, aliás, digamos, em termos ontológicos, é o desígnio dos contratos no direito civil. A e B, A tem uma coisa que B quer, B que tem uma coisa que o A quer e, portanto, conseguem chegar a um acordo. Portanto, não há aqui uma relação conflitual. Mas cada um destes contratos terá que ser uma mediação. E o Conselho, repito, é formado por pessoas que, por escolha do Parlamento e do Governo, são pessoas com alguma apetência nestas áreas. Portanto, último ponto. O que eu vou dizer agora não é demagogia. Há uma lei que se chama a Lei de Proteção aos Jovens e Menores em Perigo, que revogou uma lei com a qual eu trabalhei durante muitos anos, que era a Lei Tutelar de Menores. Foi revogada porque se dizia que os tribunais estigmatizavam as pessoas. Aquela desgraça que aconteceu daquela mãe que levou aqueles dois filhos e que os filhos morreram e ela não morreu, nunca aconteceria com a Lei Tutelar de Menores. Portanto, há leis muito mais graves e muito menos protetoras dos interesses das crianças do que esta que agora se propõe. Muito obrigado.
Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Boa tarde, muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Correia, o Presidente do CNPMA e o Professor Calhar Jorge. Sejam muito bem-vindos, naturalmente. E eu começava por dizer que esta audição que aqui acontece e ocorre, na nossa perspectiva, não consubstancia, nem é um mero pro forma, nem é uma etapa burocrata no processo legislativo que está em curso. Faz todo sentido e o PSD bateu-se que ela viesse a acontecer, sobretudo porque estamos a falar da alteração ao regime jurídico da PMA e, portanto, se existe um Conselho Nacional da Procuração Medicamente Assistida, se há momento em que deve ser ouvido e que deve também proporcionar aos senhores deputados a possibilidade de colocarem questões, este será um dos momentos seguramente mais importantes. E posto isto, até porque o parecer que foi emitido é um parecer que suscita a inquietação, julgo que toda a gente, por concordância ou discordância, seja como for, portanto, faz todo sentido que esta audição efetivamente ocorra. Posto isto, que é só uma parte introdutória, só para as coisas ficarem devidamente esclarecidas naquilo que é a nossa posição, estas alterações que são propostas visam e concretizam uma alteração substancial naquilo que é o regime jurídico da procriação medicamente assistida. Nós estamos confrontados perante a alteração de um paradigma conforme o regime jurídico vem existindo até este momento. O que de si não estou a qualificar como bom ou como mau, não faço essas qualificações, naturalmente. Mas o acesso às técnicas de PMA, que foi visto até agora como um acesso subsidiário para ultrapassar questões de doença de infertilidade, passará, eventualmente, a ser visto como uma aplicação alternativa dessas técnicas. Aliás, curioso, o próprio CNPMA ter encontrado uma terminologia alternativa à terminologia alternativa, que é referir que é um complementar. Pode ser, será sempre alternativo, mas pode ser o caráter ser designado como um caráter complementar. O que está aqui de facto em causa é que o acesso às técnicas de PMA verifica-se que ultrapassa, deixa de ser visto de uma forma adicional à procriação natural e passa a ser uma opção àquela forma de procriação. Portanto, é o que está em causa. O CNPMA propôs agora, indo agora a questões concretas, um novo número 4 do artigo 8º, nos termos do qual, isto em relação à gestação de substituição, naturalmente, apenas pode ser gestante de substituição a mulher que seja mãe de pelo menos uma criança por si gerada e que sempre tenha mantido quanto a esse ou esses seus descendentes, sem qualquer limitação, todos os direitos e deveres de responsabilidade parental. Que é uma proposta que não está sufragada pelo Bloco de Esquerda no texto de substituição e, portanto, para nós importaria conhecer que razões terão levado o CNPMA a avançar com esta nova proposta, que tem como finalidade, parece-nos que, um objetivo prudente e se considera efetivamente sensato que esta proposta não seja transcrita nas alterações que são agora apresentadas. E depois, o CNPMA também tem uma inovação relativamente àquilo que eram as posições conhecidas, as posições do CNPMA que foram formalmente assumidas, que é um novo número 10 ao artigo 8º, nos termos do qual, no caso de um negócio de gestação de substituição ser nulo, por exemplo, pela causa mais normal, que é ter sido oneroso, e portanto a partir daí ser nulo, o CNPMA agora propõe que a gestante de substituição possa declarar que quer ser mãe de criança e estipula um prazo que é perentório, que é de 48 horas após o parto, portanto, para a mãe de substituição, a gestante, vir declarar que quer ficar com a criança. É uma inovação. Temos muito receio que esta norma possa, na prática, conduzir a um efeito pernicioso exatamente contrário àquilo que a bondade dela encerra. Isto porquê? Porque receamos que isto possa significar a total abertura aos negócios onerosos em torno das crianças, na gestação de substituição. Isto porquê? Porque podem o casal e a mãe de substituição, a gestante, fazer um acordo oneroso, e esse acordo que é sancionado pela lei, com esta norma das 48 horas, sendo declarado o negócio nulo, isto pode conduzir a que paga a multa de 240 dias e com uma declaração por parte da gestante das 48 horas, ou seja, como for, de que não quer ficar com a criança, ou seja, nós acabamos por estar a sancionar um negócio oneroso que vai conduzir a esse efeito. Portanto, acho que a bondade da proposta, em termos práticos, assalta-nos esta dúvida e temos receio que possa vir a acontecer. Depois, Sr. Presidente, dê-me só um minuto, por favor. Há uma pergunta que é óbvia, não é? Tendendo a alteração de paradigma da PMA, que é se deve existir um tratamento igual para casais com problemas de infertilidade e casais ou pessoas sós e saudáveis. Eu refiro-me isto não em termos de direitos constitucionais, como é óbvio, obviamente, mas sobretudo nas questões que depois na prática vão resultar dessa alteração de paradigma, nomeadamente a regulação do acesso. Portanto, se existe ou se o CNPMA admite qualquer tipo de priorização entre os beneficiários, atendendo a que são de complexidade diferente, naturalmente, por exemplo, no caso patente, portanto, de acordo com o regime que é aplicável, existe um critério de priorização em relação às mulheres, que é a idade. Foi estabelecido esse critério. E, portanto, a minha pergunta é que se existe algum critério que o CNPMA entenda que possa vir a ser estabelecido, atendendo ao alargamento dos beneficiários. E também a questão da intervenção do Serviço Nacional de Saúde. Como é que o Serviço Nacional de Saúde aqui intervém? Até porque o segundo parecer do CNPMA, aliás, nem é o segundo parecer, é o parecer, mas é aquele que veio a seguir, na página 8ª, distingue exatamente a PMA baseada na infertilidade da PMA, e esta é a terminologia que é utilizada, destinada a superior tipo de interesses merecedores de tutela de direito. Mas faz esta distinção. E o próprio juiz desembargador Henrique Correia, o Presidente do Conselho Nacional, na declaração de voto, refere considerar, e estou a citar, impróprio obrigar o SNS a custear algo que não é uma doença, e até se questiona, e estou também a citá-lo, ou será que alguém quer voltar aos tempos em que a homossexualidade era considerada uma doença? Portanto, faz esse paralelismo. Mas não é esta a questão é sobretudo os critérios, a regulação do acesso e a intervenção do Serviço Nacional de Saúde, atendendo à alteração de paradigma e ao alargamento dos beneficiários. Portanto, se o CNPMA defende a comparticipação pelo Estado no pagamento desses serviços, e se consideram que o significativo alargamento do universo de potenciais beneficiários das técnicas PMA é comportável pelo sistema de saúde e justo para os atuais casais inférteis, sabendo-se das capacidades limitadas que os centros públicos têm e que há listas de espera de muitos meses para esses casais poderem ultrapassar essa situação de infertilidade. E depois, dentro do arquétipo que tem como base da alteração este paradigma, que tem como base uma interpretação constitucional do princípio da igualdade, também não posso deixar de colocar a questão, porque este alargamento dos beneficiários vai permitir que os casais continuem a aceder às técnicas de PMA, que casais de mulheres também possam aceder às técnicas de PMA, que mulheres solteiras possam aceder às técnicas de PMA. Diga. Mulheres sem parceiro, tem toda a razão, peço desculpa, é de facto mais preciso. Mulheres sem parceiro, está bem. Mulheres sem parceiro possam aceder às técnicas de PMA, mas dentro do arquétipo do princípio da igualdade, os casais homens do mesmo sexo, homens, casais homens, ficam fora. Ficam fora, objetivamente. E, portanto, se não considera que, de facto, estamos aqui perante uma violação do princípio da igualdade nestes termos também. E, por agora, era tudo. Muito obrigado.
Algum das senhoras e dos senhores deputados quer colocar mais alguma questão? Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional da PMA. Para tentar ser rápido, porque interessa mais ouvir a sua opinião do que propriamente as nossas próprias, nomeadamente sobre a gestação de substituição, uma vez que é o Bloco de Esquerda o único partido que tem uma proposta concreta sobre esta questão e que acolheu, aliás, várias das propostas até recentes do Conselho Nacional da PMA, por considerarmos que melhorava a nossa proposta e a nossa redação. Mas uma primeira questão tem a ver com isto. Devemos ou não, antes de mais, reconhecer que mulheres, enfim, com algum tipo de doença, por exemplo, mulheres com síndrome de Meyer-Hockey-Tansky-Kuster-Hauser, que nascem sem útero, uma mulher que fica sem útero na decorrência de uma doença oncológica ou de um acidente que provoca um trauma e que leva à retirada parcial ou total do seu útero. Exatamente. Ou alguns casos mais graves de endometriose, etc. Estas mulheres que depois não vão, obviamente, poder fazer uma gestação dentro do seu corpo, estas mulheres têm ou não o direito, e deve ser ou não reconhecido o direito, a um projeto de parentalidade? Porque acho que esta é a primeira pergunta de onde devemos partir. A sociedade e a lei deve reconhecer estas mulheres, deve ou não reconhecer esse direito de ter um filho biológico, ter um sonho de maternidade e um projeto de parentalidade para elas. Se acharmos que sim, e o Bloco de Esquerda acha que sim, e daí apresentar o projeto, então podemos partir para outras questões, que eu acho que devem ser colocadas nesta discussão. Por exemplo, é possível garantir ou não a dignidade dos beneficiários, gestante e do futuro nasciturno? É possível ou não? Nós acreditamos que seja possível garantir. Mas gostava de ouvir a sua opinião, porque geralmente há sempre essa questão que depois surge em segunda linha. Se a gestação de substituição atenta contra a dignidade de alguém e se é possível, nomeadamente até em sede de regulamentação da legislação, garantir que estas três partes do contrato, quatro partes do contrato, podem ser exato quatro, se é possível ou não garantir os direitos e a dignidade de todos eles. E se sim, como? Em sede de regulamentação. Depois, ainda sobre algumas das propostas do Conselho Nacional, principalmente aquelas que o Sr. Deputado Miguel Santos já abordou, e algumas que o Bloco de Esquerda incorporou, dizer que achamos que percebemos a bondade da proposta e o objetivo da proposta, nomeadamente a do novo número 10, salvo erro, do artigo 8º, onde no caso de um negócio jurídico ser considerado nulo, já não se obrigar a gestante a ficar com a criança e dar-lhe a oportunidade dela querer ficar com a criança ou então ser entregue aos beneficiários. Nós acompanhamos esta proposta porque acreditamos que a anterior redação que nós tínhamos, e aliás já era a anterior redação até de outros projetos da legislatura passada, poderia, no caso de um negócio nulo, que será de origem onerosa, provavelmente, muito provavelmente, havia aqui uma dupla penalização sobre a gestante de substituição, porque não só lhe podia impor uma multa e uma pena de prisão, como ainda o obrigava a ficar com um filho que provavelmente não era desejado. E aqui entra muitas vezes a questão, que muitas vezes se coloca, do interesse superior da criança. Porque o interesse superior da criança, que muitas vezes é tirado para cima da mesa nesta discussão, o interesse superior da criança é ser desejado e nascer numa família onde seja desejado. E ao obrigarmos uma gestante de substituição a ficar com um filho que não era desejo seu, aí sim acreditamos que estava em causa o superior interesse da criança. Ao contrário, acreditamos que dar a oportunidade à gestante para ficar com ele ou então entregar aos beneficiários que desejam a criança, estamos a garantir o superior interesse da criança. Ao mesmo tempo, é preciso criar outros mecanismos dissuasores para que o negócio oneroso não seja a regra. E daí haver até algumas alterações do ponto de vista de sanções, que penalizam mais os beneficiários, que penalizam mais quem tenta tirar partido oneroso de um contrato de gestação de substituição, de um negócio de gestação de substituição, como forma de dissuasão. Agora, claro que isto é como em tudo. Nós colocamos na legislação o que é possível e quais são as sanções para o caso, para as pessoas que não respeitam a legislação. Isso não quer dizer que toda a gente vá cumprir a legislação. Quer dizer, é que há sanções para quem não cumprir. E nós acreditamos que as sanções, como são agora reformuladas, da forma como são reformuladas, garantem alguma dissuasão para não permitir exatamente que esta seja uma nova área comercial, por assim dizer. Só para terminar, uma última questão tem a ver com uma discussão muito similar a esta sobre gestação de substituição que aconteceu na última legislatura. O Conselho Nacional da PMA, na altura, também se pronunciou através de parecer sobre dois projetos que estavam em cima da mesa, um do PS e um do PSD. E houve uma discussão, pelo que julgo saber, relativamente longa e aprofundada sobre a situação, e a questão que colocava era se, neste preciso momento, existe alguma transformação de maior em relação àquilo que foi a discussão tida na última legislatura, ou seja, o projeto do Bloco de Esquerda, creio eu, não será radicalmente diferente de projetos que foram apresentados, e a posição do Conselho Nacional da PMA, creio eu que não se terá alterado também de forma radical em relação a 2 anos, mas era isso que também gostava de colocar, se era, na sua opinião, se acha que esta discussão é uma discussão totalmente nova, ou se foi, enfim, uma discussão que já foi tida na sociedade e aqui na Assembleia da República na legislatura passada.
Não sei se mais alguma ou algum dos senhores deputados quer falar. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Juiz Desembargador Eurico dos Reis, Sr. Professor Calhar Jorge, muito obrigada pela vossa presença nesta audição. Como aqui já foi dito, é, no nosso entender, uma audição extremamente importante. Entendemos que o parecer do Conselho Nacional para a Publicação Medicamente Assistida é um dos pareceres e uma das opiniões pivô para a discussão efetiva destas iniciativas. Como sabemos, esta decisão sobre a audição do Conselho para a PMA não foi algo de muito pacífico. A esquerda aqui presente, o PS e o Bloco de Esquerda, entenderam que não havia necessidade. Ora, nós entendemos que é muito bom que tenham tido a disponibilidade para virem aqui a este grupo de trabalho. Bom, já muitas questões foram colocadas, mas, Sr. Eurico dos Reis, nós conhecemos há muitos anos e, portanto, não é preciso estar aqui com muitos pruridos, mas o Sr. não é uma mera pessoa. O Sr. é o Presidente do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida. E não é qualquer jurista, e aliás, enfim, houve aqui algumas questões que me fizeram alguma confusão, dizendo que os juristas se foram rebaixando, não vejo em que medida, acho que os juristas não têm nem uma captis de minúcio, nem têm, enfim, prerrogativas sobre as outras áreas. Estão aqui deputados eleitos com a mesma legitimidade que os outros e que não são juristas e, portanto, estão absolutamente aptos a discutir estas questões. Eu sei que não foi isso que disse, mas foi ao contrário, um bocadinho a dizer, nós fomos... Não, oh, Sr. Doutor, mas eu penso que um jurista também não habilita mais uma pessoa a discutir esta matéria, e vou já dar um exemplo. Eu não considero, desculpe dizer isto com toda a franqueza e toda a frontalidade, não considero que seja muito oportuno que o Sr. Doutor, enquanto juiz, desembargador e, portanto, com uma larga experiência da magistratura, faça uma comparação entre um contrato não oneroso relativamente à gestação de substituição, dizendo que, enfim, é comparável a contratos do foro empresarial ou do foro da capacidade criativa ou qualquer outro tipo de contratos civis, doutor. Desculpe-me, mas estamos aqui a falar de questões de uma muito maior profundidade e com consequências muito maiores do que estarmos a falar sobre, enfim, sobre quem recai as responsabilidades e as obrigações na transação de uma mercadoria. E, portanto, eu penso que não sei se era isto que queria transmitir. Do meu ponto de vista, não considero que tenha sido muito feliz. Quando diz também que um jurista ou as pessoas vivem fechadas em salas, eu não sei se isso era uma... Eu penso que a ideia que me dá, foi dizer com toda a franqueza, é que não houve um debate suficiente na nossa sociedade e que exatamente muitas das propostas foram feitas numa lógica laboratorial e precisamente fechadas dentro de salas. E vou-lhe já dar um exemplo que, enfim, o Sr. Doutor utilizou hoje mais uma vez o termo educated guess quando fala a propósito do alargamento, de um consenso que existiria relativamente ao alargamento das técnicas de procriação medicamente assistiva, deixando de ser um método substitutivo e, portanto, só se aplicava nas condições que atualmente constam da lei, para ser um método complementar ou alternativo, complementar, como os senhores dizem. E diz o Soutor, disse há pouco, que o seu educated guess é que isso seria consensual. Eu não sinto tão consensual. Eu penso que, e julgo que posso falar por qualquer uma das forças partidárias. Somos certamente pessoas que não estamos fechadas, independentemente dos confrontos ideológicos e do meio ideológico em que nos movamos, não somos certamente pessoas que legislam ou que falam a partir de portas fechadas. Mas já não é a primeira vez que o Soutor utiliza o termo educated guess. E aqui a minha primeira perplexidade. Eu espero ter entendido mal, Soutor, quando diz que a sua intuição educada, educated guess, aponta no sentido que essas famílias monoparentais acabam por ser mais idóneas que aquelas que têm por base um casal heterossexual. Soutor, e repare, eu não digo isto com nenhum preconceito relativamente, mas eu penso que ninguém ousaria dizer que tem uma intuição que os casais monoparentais, as famílias monoparentais, estão mais habilitadas para um projeto e parental, enfim, isto é uma questão verbal, mas não, a parentalidade pressupõe, imagino eu, pelo menos, enfim, duas pessoas, não é verdade? Porque senão é um projeto maternal ou um projeto paternal, não necessariamente, mas isso são definições que estão estabelecidas e, portanto, eu acho que não devemos ter medo das palavras e parece-me, a propósito das palavras, que o Soutor tem uma grande preocupação, uma enorme preocupação em ser politicamente correto. Ainda há pouco, quando corrigiu aqui o meu colega do PSD, dizendo, não, já não me lembro, mas o Soutor... Sim, mas sem parceiro o quê? Sem parceiro duradouro? Sem parceiro pontual? Sem parceiro semanal? Não, o que é um parceiro? Um parceiro é um termo um pouco abstrato do ponto de vista da durabilidade. Só pode ter um parceiro, enfim, a durabilidade não está definida. Portanto, eu penso que não vale a pena estarmos aqui a debater muito as questões de definição e questões linguísticas, quando, enfim, esta questão que eu já lhe coloquei, onde é que vai buscar esse educated guess que as famílias monoparentais estariam mais habilitadas para um projeto? Outra questão é porque é que acha verdadeiramente que deve haver este alargamento a mulheres sem companheiro, não é? Como diz, sem parceiro. Ai, sem parceiro. Sem parceiro ou sem parceira?
Sem parceiro.
O problema aqui é, de facto, sem parceiro, porque as mulheres...
Bom, não, atualmente, ao abrir a lei em vigor...
Não, quando a lei atualmente em vigor é só para os casais heterossexuais.
Bom, não, mas isto era
só... O alargamento é para as mulheres sem parceiro, isto é muito simples, minha querida amiga.
Sim.
É só combater aquela ideia de que
mas
mulher
o
só...
Já terá a oportunidade de responder. Porque é que acha que isso é uma questão importante? Porque vamos lá ver. Penso que, mais uma vez, não tendo medo das palavras e independentemente da minha posição individual, volto a frisar isso, independentemente da minha posição individual, mas eu represento aqui um grupo parlamentar. Eu penso que há aqui uma questão que ainda não foi devidamente focada. Nós estamos a falar de direitos e de deveres, como na maioria das opções legislativas. E a tónica pode ser colocada no direito de uma pessoa individual ao seu projeto parental, ou a tónica ser colocada nos deveres, não só dessa pessoa, mas nos deveres do legislador que vai criar, através de um diploma saído da Assembleia da República, uma situação parental de um pai, um filho, uma mãe, um filho, uma mãe e uma filha, por aí fora, do qual nós somos corresponsáveis, doutor. E, portanto, eu penso que é muito importante, nós temos aqui bem presente, e para nós, CDS, é muito importante, que o foco não seja posto nos direitos de uma pessoa prosseguir, por mais legítimo que seja, o seu projeto e o seu sonho de maternidade, mas nos direitos da criança que vai nascer deste negócio, ou destes negócios, ou deste alargamento das técnicas de procriação medicamente assistida para mais pessoas. Portanto, eu penso que não é uma questão meramente semântica. Senhor Presidente, repare, eu sei que isto foi uma audição muito complicada de conseguir, mas de facto marcar uma hora para debater, isto é um aspecto que eu também queria referir. Isto não é uma questão de sumernos, nós não estamos aqui a discutir o tamanho das letras nas etiquetas de concentrado de tomate. Nós estamos a falar de uma alteração legislativa que é uma alteração civilizacional, Sra. Presidente. Isto não é para ser feito a mata-cavalos, peço-lhe muita desculpa, Sra. Presidente. E se nós pedimos aqui a audição de ilustres personalidades, como o Sr. Presidente do Conselho Nacional para a PMA e do professor Calhar Jorge, é para os ouvirmos. E, portanto, não, isto não é uma matéria de sumenos, isto é uma questão importantíssima. Para acabar, perguntava-lhe uma questão que me parece também extremamente importante e também invoca-se a sua condição de ilustre jurista. Nos termos do Código Civil, do artigo 1865, há uma averiguação oficiosa da paternidade. Não da parentalidade, mas da paternidade de qualquer criança que nasça. Imagino que o doutor esteja mais do que familiarizado com essa questão. Eu sei que estão previstas estas alterações. Ora, para nós, e na proposta que o Conselho faz e que é depois transcrita, julgo, por todos os proponentes, não há averiguação oficiosa da paternidade. Ou seja, se o progenitor estiver presente, muito bem, se ele mandar uma carta a assumir a sua responsabilidade, muito bem, se não for apresentado a ninguém, a criança nascida, volto a dizer, sob a tutela do Estado, sob a nossa tutela dos legisladores, não tem o direito, imagino que seja por questões clínicas e a partir dos 18 anos, abram, tal como acontece na lei atual, uma válvula de segurança, não é? Porque isso então seria um filme de terror, mas, mesmo antes, mas por que carga d'água é que uma criança não tem direito a conhecer o seu progenitor? Por carga d'água? Sr. Doutor, eu devo dizer isso para o CDS, é uma questão para nós absolutamente inabalável. Qualquer ser humano, qualquer cidadão tem o direito a conhecer o seu, a identidade do seu progenitor. E gostaria que alguém refutasse este princípio do qual nós não abdicamos. Para acabar, eu também não compreendo a questão do acesso, já foi aqui colocada pelo meu colega Miguel Santos, se há alguma prioridade. Eu não fiquei muito esclarecida com a sua declaração de voto relativamente à assunção dos encargos pelo SNS, que diz que de facto não deve haver uma equiparação, mas depois está a falar de uma mera descriminalização, mas depois o SNS não deve assumir, ou assume só se tiver vagas, ou gostaria que esclarecesse isso um pouco. E depois, e agora mesmo para concluir, Sra. Presidente, a propósito da inseminação pós-mortem, nós concordamos com o que está atualmente previsto na lei, que é quando haja um embrião que ainda não foi transferido, que isso de facto é um sinal de um projeto parental, que é evidente. Agora, quando há uma inseminação post-mortem, o que é que nos diz que havia de facto, essa vontade de um projeto parental era a última vontade do defunto? Nós sabemos que temos esses problemas até com as declarações antecipadas de vontade, não é? Quanto mais também relativamente a um projeto parental, o mero facto de haver um sêmen preservado e ainda por inseminar não significa que haja um projeto parental em vigor no momento do falecimento. Muito obrigada.
Sim, senhora deputada, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais breve possível. Queria cumprimentar Vossas Excelências, fazendo um ponto prévio relativamente à posição do complementar do PS. relativamente à presença de Vossas Excelências, foi consensualizado por este grupo de trabalho, em dezembro, pedir para ser escritos e não a vossa presença física, se tivesse evidentemente sido pedida uma audiência como esta, evidentemente não teríamos tido qualquer problema. Depois, uma segunda vez, foi outra vez votado aqui que se pedisse um parecer escrito e não uma audiência, e foi assim que foi feito. E depois houve o requerimento, tiveram conhecimento do Partido Social Democrata, de então pedir esta audiência, à qual nos opusemos pelas razões que decorrem daquilo que acabei de dizer, mas a senhora coordenadora fez um esforço no sentido de haver aqui um consenso e acabámos por votar favoravelmente o requerimento do grupo parlamentar do PSD. Foi votado. Nós votámos contra, peço desculpa, votámos contra. E o requerimento foi aprovado e é nesse sentido que aqui estão. Mas evidentemente estão aqui, foi um processo democrático e eu não vou fazer perguntas, vou em função daquilo que disse rapidamente reafirmar aquilo que é a posição do Partido Socialista, que é considerar que em 2007 foi uma lei muito importante, a partir daí muitos projetos de parentalidade foram possíveis, mas há uma nota que hoje em dia consideramos anacrónica, que é, de uma certa forma, o útero das mulheres foi funcionalizado. A PMA, só estou a falar deste projeto, portanto, o projeto que não diz respeito à maternidade sob substituição, consta do programa do PS, portanto, estamos a cumprir o programa do PS, tentando acompanhar vários Estados e a resolução deste problema em Espanha, como sabe, desde os anos 80. Para nós estão em causa, sim, os valores da liberdade, da autonomia, do desenvolvimento da personalidade, do direito à maternidade, do direito a constituir família, mas também está em causa a questão da saúde, como discutimos aqui, por exemplo, com a Ordem dos Médicos, no sentido, por exemplo, de as mulheres que são viúvas, que são divorciadas, que não estão unidas de facto, ou casais lésbicas, se não recorrerem à primeira das técnicas, que já está disponível, ao contrário da maternidade de substituição, e recorrerem, por exemplo, a outras formas de tentativa de obterem esperma, correm o risco desse esperma não estar a ser controlado medicamente e, portanto, como foi aqui discutido, a Ordem dos Médicos podem pôr a sua saúde e a saúde do feto em risco. Do nosso ponto de vista, a questão do Serviço Nacional de Saúde, que também foi discutida na Ordem dos Médicos, é uma questão, é uma decisão política e, evidentemente, cabe na vossa liberdade de expressão, mas não consideramos que seja o cerne das competências do Conselho. Depois os transexuais, a relação aos transexuais para nós não é uma questão escondida, tínhamos ela por óbvia, é evidente que os transexuais que estejam reconhecidos pela Lei 2001, um transexual que esteja reconhecido pela Lei 2001 como mulher e que tenha outra, é evidente que está abrangido, não houve aqui qualquer tentativa de esconderijo, recorre da Lei 2001. Penso que também dizer que uma lésbica que por natureza não pode ser mãe, e portanto não pode aceder ao progresso para ser mãe, e sim, do nosso ponto de vista, seria considerá-la uma doente e altamente anacrónico. E para nós é muito importante, sobretudo, que deixe de ser crime. Temos por inadmissível, e é um ponto de honra para nós, inadmissível esta falta de harmonia no sistema, na ordem jurídica portuguesa, que se possa interromper uma gravidez sem indicar qualquer motivo e dando, portanto, valor à autonomia da mulher até às 10 semanas e que, ao contrário, seja crime e seja penalizado e seja um ilícito recorrer à PMA. Quanto ao direito à identidade por parte do filho que nasce, como foi aqui salientado pela senhora deputada do CDS, é evidente que
seguimos a jurisprudência do Tribunal Constitucional e, portanto, a identidade biológica é fornecida nos termos em que já foi decidido pelo Tribunal Constitucional, isto é, é dada a identidade genética, até por causa do historial de doenças que podem ser importantes para o filho, mas não a identidade do progenitor, até porque teria por consequência, evidentemente, o fechamento dos potenciais doadores e, portanto, isto é a posição do Partido Socialista que se mantém. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, aliás, também o doutor aqui presente. Vou ser muito, muito breve, mas gostaria de fazer duas ou três referências e tentar também que nos pudesse pormenorizar alguns aspectos que vêm referido no parecer que foi remetido ao Grupo de Trabalho e à Assembleia da República. E começando por uma primeira questão relacionada, porque esta tem sido uma matéria que o Grupo Parlamentar do PCP levantou como dúvida e que tem colocado, não é novidade também para o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que se prende com a natureza e a finalidade das técnicas de procriação medicamente assistida. Ou seja, a lei, de facto, a lei atual tem, de facto, hoje um objetivo, está fixado em determinado paradigma do método subsidiário e propõe-se aqui, com os textos que estão atualmente em discussão, uma alteração desta natureza. Mas a questão coloco, se do ponto de vista ético, também do ponto de vista da evolução da sociedade, dos tempos, o que é que será adequado considerar neste ponto? E se, de facto, as técnicas de procriação medicamente assistida, porque eu creio que esta é uma das questões que se coloca também, se devem continuar a cingir-se somente para tratar questões relacionadas com saúde, que não infertilidade, também outras, como a lei já hoje prevê, como exceção, já está lá colocado, evitar nomeadamente a transmissão de doenças graves, vou colocar desta forma genérica, para os descendentes, ou se de facto podem ter um âmbito mais alargado, ou que podem ter uma finalidade mais alargada. Esta é uma questão que se coloca. Gostaria de lhe uma segunda matéria, mas também relacionada com esta questão, porque no parecer que nos remeteu, na sua página 8, refere que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida faz naturalmente a sua apreciação e a sua análise e depois refere que no texto da lei deve haver o reconhecimento que existe uma diferença entre a PMA baseada na doença e a destinada a suprir o tipo de interesses merecedores de tutela de direito. Ao fazer esta referência, o que é que o Conselho, no que é que estava efetivamente a ponderar, a considerar, como é que isto deve ser traduzido na lei quando coloca esta questão? A outra matéria que gostaria de abordar, também de uma forma sintética, prende-se com, que é outra questão também que está a gerar a discussão, tem a ver com a gestação de substituição. Também as dúvidas por parte do PCP em relação a esta matéria são também amplamente conhecidas, também por si, porque de facto não podemos considerar, é uma técnica diferente daquelas que já estão previstas na lei. Complexa, que envolve uma terceira pessoa, a gestante substituição, e eu creio que este é um elemento, não é um elemento sumenos, é um elemento que, na nossa opinião, não pode ser ignorado em todo este processo. Nós verificámos que no parecer que nos é enviado, há aqui também alguma preocupação por parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, nomeadamente em haver algumas cautelas, algumas salvaguardas, quem é que pode ser, ou que alguns critérios que devem ser adotados para quem é que pode ser ou não esta gestante de substituição. Ainda assim, mesmo perante esta preocupação que vemos aqui por parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, há também opiniões divergentes. Há quem considere que isto deva já estar expresso na lei, caso venha a ser aprovado. Há quem considere que é matéria de regulamentação. Como é que vê também estas questões? Mas, ainda assim, obviamente há preocupações que subsistem, porque não é possível, obviamente, creio que a complexidade é de tal ordem, por isso é que também é difícil expressar em relação a esta matéria, mas a complexidade é de tal ordem que nos colocam de facto estas dúvidas. Mas a outra questão que eu gostaria de colocar, porque uma das entidades que nós ouvimos aqui no grupo de trabalho considerou que mesmo nas condições no texto de substituição que nos foi colocado, porque refere que está aqui, que a celebração dos negócios jurídicos para a gestação de substituição é só nos casos, estou obviamente a abreviar, nos casos de ausência de útero, de lesão ou doença deste órgão que impeçam de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher. Havia que uma consideração de que era demasiado alargado e que se deveria centrar somente nos casos de ausência, a considerar ser mais limitado e ser somente nos casos da ausência do útero, dava este exemplo, e depois, se houver uma apreciação diferente, de poder ser alargado. Mas foram, de facto, das várias audições que fomos tendo, houve opiniões muito divergentes, como é óbvio, como seria natural também numa matéria tão sensível e tão complexa, mas em relação a estas questões e a esta matéria em concreto, de facto há esta preocupação por parte do PCP e as dúvidas que foram surgindo para cima da mesa, várias entidades que foram sugerindo de facto critérios para quem é que deve ou não deve ser, e utilizar uma expressão, mas optei por não utilizá-la, quem é que deve ser a gestante de substituição. De facto, levantou-se de facto muitas dúvidas que demonstram de facto esta mesma complexidade. Eu creio que não está em causa a vontade legítima de muitas famílias, de muitas mulheres, e de facto é uma infelicidade enorme estar numa situação destas, como está aqui expresso, mas de facto a complexidade, e era essa a questão que queria aqui expressar esta nossa preocupação e esta nossa posição, de facto a complexidade que ainda assim subsiste em relação a esta matéria em concreto.
Sim, muito obrigada. Então dava a palavra ao professor.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Enfim, as respostas vão ficar para o Dr. Eurico Reis, é evidente. Eu só queria suscitar aqui alguma reflexão sobre três ou quatro pontos do texto de substituição que me parece que, ou por lapso de datilografia ou copy-paste, que talvez não estejam coerentes. Primeiro, reforçava, e já foi dito por quase todos, que o ponto 2 do artigo 4º, em que se chama a atenção para o contributo para o tratamento e prevenção de doenças graves fora da reprodução, não consta no texto de substituição. Pois, esse acredito seja de propósito, mas do meu ponto de vista enquanto médico que pratica essas técnicas, significaria que não está no nível de beneficiários algumas daquelas situações que o Dr. Eurico Reis há pouco suscitou e que de facto são uma preocupação, ou seja, não se pode preservar tecido antes da puberdade, porque obviamente não estávamos perante reproduções, e portanto essas dúvidas que depois estão um pouco incoerentes com o falar-se à frente no diagnóstico genético pré-implantação, que estava incluído nessa frase que, enfim, a opção parece ter sido remover. Mas, no artigo 20º, quer no ponto 3, quer no ponto 4, subsiste uma redação que nós tínhamos sugerido que fosse mudada, porque diz a pessoa inseminada. A pessoa inseminada faz pressupor que estas técnicas, se se alargarem os beneficiários, é só a inseminação, o que não é verdade. Porque se uma senhora sem parceiro ou com um casamento com outra senhora tiver as trompas obstruídas, ela tem que ter acesso à PMA, mas já não é inseminada, é feita fertilização in vitro. Portanto, nós tínhamos sugerido a pessoa submetida à técnica de PMA, exatamente por causa desta restrição. É o 20º artigo, número 3 e número 4. 3 e 4. Diz, ambos usam o consentimento da pessoa inseminada ou o facto da pessoa inseminada. Que nós tínhamos sugerido a pessoa submetida à técnica de PMA. O artigo 22º, no ponto 1, diz que não é lícita a inseminação com sêmen de falecido. No ponto 3, diz que é lícita a inseminação com sêmen de pessoa falecida. Eu creio que isto é contraditório, porque o que constava na versão anterior da lei é que é permitida a transferência pós-mortem do embrião, porque o embrião tem uma dignidade que, desde que haja um projeto estabelecido e por escrito, faria sentido. A inseminação pós-mortem... Não, na que está em vigor atualmente, diz... Não, na atual, tem toda a razão, na atual. Portanto, na atual diz que é lícita a transferência pós-mortem do embrião, tendo em conta, enfim... O Estatuto de Dignidade do Embrião. Aqui diz a inseminação é possível após o falecimento do originário do esperma. Mas no ponto 1 diz que não é permitida após a morte do dador. E a palavra dador aqui tem que ser entendido porque as diretivas europeias introduziram-nos uma nuance de dador, que é dador entre parceiros e dador terceiro. E, portanto, em termos práticos, é muito complicado, aqui só com dador, considerar que estes dois pontos não merecem, pelo menos, reflexão, porque, senão, a senhora guarda o esperma do marido e, há 5 anos, ainda pode ser inseminada com o esperma do marido. Já há qualquer coisa que é estranho, tanto mais que é dito que o sêmen foi recolhido antes, no ponto 2, é destruído quando o dador vier a falecer. Um outro ponto, que é uma discrepância mínima, é um artigo 24º, que nem consta no texto de substituição, presumindo eu que seria copiado da lei atual, mas o da lei atual diz que só podem ser inseminados o número de ovócitos tendo em conta a situação clínica do casal. E, portanto, como agora se está aparentemente a alargar o leque dos beneficiários, nós tínhamos sugerido a situação clínica da pessoa ou pessoas beneficiárias, mas isso não foi contemplado no texto de substituição. E pronto, e enfim, não tenho, era para suscitar estas dúvidas práticas.
Vamos ver, eu estou um bocado preocupado porque eu partilho da formulação que a minha querida amiga Teresa Queiro, se me permite, disse. Eu acho que isto de facto é um terremoto de grau 5 da escala de Richter,
Portanto, o que não quer dizer que seja negativo. Eu não acredito muito na tese da destruição criativa, mas aqui, de facto, isto é uma alteração civilizacional, muito importante. E eu não sei se vou conseguir, mesmo utilizando a técnica do Twitter, responder a isto. Portanto, se houver limitações de tempo, eu prefiro cá vir com sacrifício da minha vida profissional, porque eu continuo a ser juiz no Tribunal da Relação, mas eu prefiro, para poder responder como deve ser, vir cá outro dia. Porque eu não posso responder como Twitter a estas coisas. Isto é demasiado importante. Se me derem alguma latitude, eu respondo hoje. Não é porque eu... Quer dizer, há aqui questões fundamentais. Portanto, para já, há uma questão que fique claro já agora. Tereza, portanto, nós não propomos... Nós não propomos que haja a inseminação de sêmen, do sêmen do falecido. Isso levanta problemas em termos de direito sucessório que são enormes. Se as pessoas quiserem assumir essa situação, tudo bem. Mas isso em termos de direito sucessório levanta problemas muito complicados. Pronto, tudo bem. Mas vai ver, tenho alguma latitude, também não vou demorar meia hora.
Mas eu estou preocupada.
Sr. Presidente, eu compreendo o repto que o Sr. Presidente do Conselho Nacional está. Da nossa parte, nós estamos disponíveis para qualquer solução. Portanto, como temos outra audição marcada, que já está atrasada, se estiver disponível para interromper esta e depois continuar a seguir, qualquer das soluções, estamos confortável com a solução que venha a ser adotada. E se for preciso estarmos aqui hoje até às 7 ou 8 da noite, também estamos disponíveis para isso.
A parte que me toca esta tarde já está disponibilizada por isso. Eu, de facto, dava muito mais jeito isso, porque eu vir cá outro dia, isto é assim, fazer acórdãos não, tanto não é como ligar e desligar uma luz.
Nada.
Nós também, Sr. Presidente, eu também dizia que nós também, estar em várias comissões, nós também temos muito trabalho, mas penso que a solução é equilibrada, porque eu recordava... que nós, para nós estes pareceres são essenciais, por isso é que foram pedidos em dezembro, depois foram pedidos segunda vez por escrito e depois agora, presencialmente, até agora olhando para trás, penso que devíamos ter pedido em dezembro, desde logo em dezembro, que fossem presencialmente e não tão tarde. Agora, tendo em conta aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PST, eu concordo, quer dizer, também tem que haver um bocadinho de razoabilidade, tendo em conta que estes pedidos se vêm arrastando desde dezembro. E, portanto, que não passasse de hoje, encontrássemos aqui uma solução equilibrada e que, portanto, se estivessem disponíveis para depois da segunda audiência, nós, Grupo Parlamentar do PS, estamos disponíveis para ficar aqui hoje à tarde. Muito obrigada.
Pronto, não há problemas, eu só gostava também de clarificar uma coisa. Em dezembro não nos foi indicado nenhum prazo. Depois é-nos indicado um prazo que nós cumprimos em metade, naquilo que nos pareceu mais essencial, que é a apresentação de sugestões de texto legislativo. E na primeira parte dessa primeira parte do projeto é indicada a justificação porque é que só vai assim. Portanto, como é óbvio, eu respeito, aliás, eu sempre tive a ideia de que o Parlamento é o centro máximo da democracia e, portanto, tenho o maior respeito pelos senhores deputados. Agora, portanto, há realidades. Eu, por mim, estou disponível para continuar cá hoje. Portanto, e, de facto, até prefiro que seja já hoje, porque hoje já tenho a casa arrumada, ou desarrumada, mas pronto.
Bom, Sr. Deputado Teresa Queiro.
Sr. Presidente, eu não vou poder ficar para além das 7 da tarde. Tenho outros compromissos. Vamos ver. Agora temos.
Sim. Pronto, eu agradecer então agora. Pronto, agradeço a vossa presença, agradeço sobretudo essa disponibilidade. Quero aqui dizer e recordar aos senhores e às senhoras deputadas, de qualquer maneira, o seguinte: a reunião foi marcada para as 4 e foi marcada à outra para as 5. Dado que tínhamos como objetivo dar a máxima celeridade a este assunto. A 13 às 4, desculpem. De qualquer maneira, foi enviado para todos os senhores e senhoras deputadas. Uma hora foi fixada na altura, à semelhança do que tinha sido fixado para todas as outras reuniões anteriores, pelo que também, se alguns senhores deputados achava que o tempo era demasiado curto, também poderia ter alertado. De qualquer maneira, eu acho que valeu pelo interesse manifestado
e
demonstrámos que, de facto, a reunião era importante.
Disse, sempre com uma lenga-lenga de fundo. Não considerámos todos que era importante prosseguir? Palavra de honra. Não é contigo. Se alguém tinha qualquer coisa ao pôr que tivesse dito, Não consideramos todos agora por consenso? Querem, portanto, ouvir? Isso.